Muito boa tarde, senhores deputados, senhores representantes da APFIP. Vamos dar início à nossa quinta audiência no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado de 2021, em que recebemos aqui a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, o Sr. Presidente, o Sr. Dr. João Pratas e a Sra. Doutora Marta Maldonado Passanha, Secretária-Geral, a quem cumprimento e dou as boas-vindas à Assembleia da República. Peço ter já a vossa compreensão para não termos aqui tantos grupos parlamentares representados. Estamos num período particularmente atribulado e com a agenda bastante carregada no âmbito da análise, apreciação e de todos os trabalhos inerentes ao Orçamento do Estado. De qualquer forma, toda a documentação que já nos tenham feito chegar ou que possam vir a fazer chegar será naturalmente distribuída por todos os grupos parlamentares, para que todos tenham conhecimento. Temos aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista e do Partido Social-Democrata representados. Os termos que decorrerão esta audiência terão 5 minutos para uma intervenção inicial. De seguida, cada um dos grupos terá 3 minutos para, portanto, fazer comentários e eventualmente colocar alguma questão. E no fim terão mais 6 minutos para responder às questões e uma intervenção final. Sendo que haverá naturalmente condescendência para ultrapassar estes tempos, se assim houver necessidade, sintam-se à vontade. E por isso, e sem mais delongas, passava-vos a palavra para a vossa intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado por nos terem recebido. Nós vamos fazer chegar um documento que tem várias propostas da APFIP relativamente ao Orçamento de Estado, que já foram distribuídas pela maioria dos grupos parlamentares, mas faremos chegar especificamente a esta comissão e agradecemos depois que seja divulgado por todos os membros. Desta apresentação que nós temos, é uma apresentação que tem várias propostas que achamos que seriam úteis e importantes a serem adotadas, mas há quatro que são destacadas e que são destacadas nessa mesma apresentação e são aquelas que eu vou referir agora de seguida. Essencialmente, são duas que estão relacionadas com a atividade dos fundos de investimento e duas que têm a ver com fundos de pensões. As propostas relacionadas com os fundos de investimento é um pedido que a Associação tem vindo a fazer há vários anos e que se prende com uma necessidade fundamental de haver um level playing field entre os fundos de investimento e o regime fiscal que lhes é aplicável e outros produtos que são concorrentes. Há produtos concorrentes dos fundos de investimento que promovem a poupança de longo prazo e que, ao fim de 5 anos, permitem uma redução do IRS e há uma redução suplementar ao fim de 8 anos. E aquilo que nós pretendíamos e achamos que era fundamental em termos de concorrência de produto e mesmo em termos de sobrevivência das sociedades gestoras de fundos de pensões e desta atividade que é desenvolvida, era ter exatamente o mesmo regime. Quer dizer, no fundo, era a promoção da poupança em fundos de investimento, de forma a que, ao fim de 5 anos, se verificasse a mesma redução do IRS e, ao fim de 8 anos, uma nova redução exatamente igual àquilo que se verifica neste momento nos seguros. Eu chamo a atenção para o facto que há atividades que, por vezes, não nos apercebemos que possam estar a passar dificuldades, e que podem ser dificuldades que podem chegar ao ponto de terminar essas atividades em Portugal, e esta é pena que termine em Portugal. É pena que, obviamente, que os portugueses vão ter sempre a possibilidade de comprar fundos estrangeiros, mas esses fundos estrangeiros são desenvolvidos lá fora, são desenvolvidos no Luxemburgo, na Alemanha, na Irlanda, e, portanto, é pena que não se olhe para dentro de casa e se dê importância à atividade que é desenvolvida. Há outro ponto que também é permitido nos seguros, é uma medida que nos parecia também muito importante, que era apenas tributar o resgate em fundos de investimento quando se verifica o resgate final, ou seja, se o consumidor quiser transferir a sua aplicação de um fundo de investimento para outro, no momento tem ações e depois quer transferir para um fundo de obrigações, porque não quer estar exposto às ações, não deveria haver tributação. Este é um regime que existe há muitos anos em Espanha e que, no fundo, permite também adiar a tributação sem haver logo essa tributação, pelo mero facto de haver uma simples troca de estratégia de investimento. Isto também é possível na atividade seguradora, porque na atividade seguradora posso ter um seguro chapéu e depois posso andar a mudar de unit link para unit link e só há a tributação quando há de facto o resgate final. Mais uma vez, é uma questão de level playing field. Eu agora passo para os fundos de pensões. Em relação aos fundos de pensões, é uma preocupação de há longos anos da associação. Nós achamos que há pouca poupança para a reforma em Portugal e, portanto, nós temos, de facto, uma propostas de incentivo da poupança em fundos de pensões, quer para o Pilar 1, quer para o Pilar 2, quer para o Pilar 3. Achamos que é muito importante, e aqui eu faço um ponto de ligação a uma quarta proposta que vem na proposta para o orçamento, mas do qual eu tenho a frontalidade de admitir que é uma proposta muito estrutural e que eu, acima de tudo, o que nós queremos é que as pessoas comecem a pensar no problema. Nós achamos que há um problema sério em relação à reforma. Achamos que o pay as you go não vai ser suficiente, todos estamos cientes que não vai ser suficiente, e achávamos que era muito importante haver uma reflexão sobre aquilo que vai ser a sustentabilidade da reforma daqui a uns anos, que não esteja a assentar em meras transferências de impostos para sustentar a reforma. E achávamos que por essa via era fundamental passar de facto para o segundo pilar e para o terceiro pilar. Há uma experiência que achamos que está a ter bastante êxito em Inglaterra, que é o auto-enrollment, em que, no fundo, há um regime supletivo através do qual os particulares, os trabalhadores, contribuem para o terceiro pilar, no fundo para os fundos de pensões, e as empresas acabam também por também participar uma parcela também para reforçar o segundo pilar. Daqui a 30 anos ou daqui a 40 anos vai haver mais valor para a reforma, e é um direito adquirido, não é uma coisa dependente da transferência de impostos, não se sabe muito bem de onde. Isto, mesmo em termos de visibilidade para os trabalhadores, é uma coisa importantíssima eles terem a percepção clara daquilo que estão a construir para o seu futuro. Eu percebo que é um assunto que nós colocamos e salientamos sempre, obviamente que é um tema, o auto-enrollment, que precisa de uma reflexão mais estruturada. E de todos os grupos e todas as pessoas envolvidas nestas matérias, mas fica de qualquer forma o alerta.
Muito bem, muito obrigado pela vossa exposição, pelos vossos contributos. Passo a palavra aos grupos parlamentares, iniciando pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhor Deputado, excelentíssimos senhores representantes da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e Pensões, Dr. João Prates e a Dra. Marta Maldonado Passanha, em primeiro lugar saudar em nome do Partido Socialista a eleição do Dr. João Prates para o seu mandato à frente desta Associação e desejar-lhe as maiores felicidades e sucessos no âmbito dessas suas funções, após um notável percurso como dirigente europeu das associações nesta área. E saudar mais uma vez a Dra. Marta Passanha, com quem já temos tido várias interações ao longo dos anos. Em relação às propostas que aqui foram colocadas, o Partido Socialista entende que é fundamental neste momento do nosso país e da nossa economia podermos assegurar que os portugueses que pretendem colocar as suas poupanças ao dispor da economia o possam fazer de forma segura e que possam ser encorajados a aplicar as suas poupanças de forma produtiva ou então a que possam aplicar as suas poupanças num consumo inteligente que sirva para beneficiar a procura e assim estimular a economia. É absolutamente determinante nesse sentido que continuemos a reforçar o nosso mercado de capitais. Essa tem sido uma política constante do 21º e do 22º Governos, que nós pretendemos vir a reforçar no âmbito da atividade legislativa desta Comissão. Tem sido justamente no sentido de assegurar um level playing field, que interviemos já por diversas vezes e muito recentemente, por exemplo, nas questões das comissões bancárias em relação a um conjunto de produtos. E iremos olhar com a melhor atenção para aquela que são as propostas que aqui elencaram em relação aos fundos de investimento, sendo certo que, tal como já tem sido regulamentado um conjunto de novos produtos como as CIGIs e também as entidades de fomento nas PMEs, as MFs, salvo erro, faz sentido que aqui asseguremos que os produtos financeiros têm o maior level playing field e continuam a ser atrativos. Em relação à poupança para a reforma, achamos que é fundamental assegurar a continuidade da sustentabilidade da segurança social pública, o que não quer dizer que não se deve ter um regime que seja suficientemente atrativo para a complementaridade daquela que é as poupanças particulares das pessoas poderem complementar os seus rendimentos de reformas. Já tem havido um conjunto de políticas feitas nesse sentido. Ainda recentemente propusemos que as pessoas pudessem resgatar as PPRs sem penalização fiscal no momento de maior aperto da pandemia. Faz sentido agora olharmos por uma forma de equilibrarmos aquelas que são os mecanismos de poupança para a reforma e nesse sentido iremos olhar com muito interesse para as vossas propostas, sendo certo que algumas, pela sua profundidade e densidade, não permitirão neste curto espaço de tempo uma apreciação condigna àquela que é certamente o seu mérito, mas que iremos estudar com afinco e para já era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do PSC, Sr. Deputado Carlos Silva, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a APFIP, não só pela nova eleição e com a presidência do Dr. João Pratos, mas também pelo trabalho que a Associação tem feito ao longo destes anos. Aliás, tem sido um parceiro em tempos de debate parlamentar em matérias de poupança, fiscalidade, entre os produtos de fundos de investimento e pensões, bastante importante. Trazem-nos quatro propostas, exigindo-me às propostas que aqui nos deixam, que eu classificaria totalmente justas, não faz qualquer sentido, produtos com a mesma natureza, por assim dizer, portanto, serem tratados fiscalmente de forma diferente. Preencheria e, se calhar, completaria ou valorizaria a vossa proposta se eventualmente tivesse uma ideia do impacto que isto possa causar, não só do ponto de vista do futuro do mercado em si, ou seja, esta tradução do level playing field, portanto, o que é que isso pode representar para a atração de novos investidores, mas também do ponto de vista da diminuição da receita fiscal, porque ao colocar-se aqui esta igualdade de circunstâncias, eventualmente poderá representar uma diminuição da receita fiscal, mas que eu acho que ainda assim, portanto, será diminuta face aos benefícios que o mercado poderá vir a ter, e nós sabemos que muitas vezes tomam-se estas pequenas medidas e depois no final da linha representa uma melhoria até da receita fiscal na medida em que o volume do negócio torna-se superior. E outro tema que nos traz em reflexão muito importante, o PSD desde sempre, mesmo no momento e na fase mais crítica da crise última que tivemos da Troika, defendemos propostas de poupança e poupança fundamentalmente para a reforma, porque os portugueses pensam sempre no dia-a-dia, no dia seguinte, nunca nos 10 anos ou de 15 anos que aí vem. E o que se assiste nos últimos anos é sempre um decréscimo das reformas. No passado foi 90%, há uns anos atrás eram 80%, hoje as reformas já vão na ordem dos 70% daquilo que era o rendimento das famílias enquanto elemento ativo, e no futuro, se nada se fizer, com certeza o rendimento irá. A fórmula que está encontrada, que o Partido Socialista se defende, no futuro, se não tiver aqui medidas supletivas, naturalmente poderá afundar ainda mais o valor do rendimento e no fundo, estes são temas que nos vão afetar já a nós, de imediato, ou seja, já nem estamos a falar, pelo menos eu por mim falo, na idade que tenho, porque normalmente costuma-se dizer sempre não estamos a cuidar do futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, mas neste momento eu diria mesmo que no tempo presente não estamos a cuidar mesmo do nosso futuro, porque o que se assiste em termos de decréscimo do rendimento em idade de reforma é assustador. E, portanto, são muito, apesar do tempo de discussão, como disse o Dr. João Prantas, se calhar ser um bocadinho precipitado, porque estamos muito em cima do Orçamento de Estado e será difícil sustentar um conjunto de propostas nesta área, mas eu acho que o tempo é sempre necessário e, portanto, é com muito propósito que colocam esta questão e que levantam esta questão para alertar também o Parlamento para esta necessidade de se discutir estes temas. Hoje, por acaso, vai estar connosco a Ministra de Trabalho e Segurança Social. Espero que seja um tema a ser aflorado e tratado no âmbito da audição na especialidade. E, portanto, não me resta dizer muito mais, apenas dizer que da parte do PSD, portanto, estamos a olhar para as propostas e contamos nesta área também apresentar propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Portanto, e fico-me por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à PSIP para responder às questões que foram colocadas e para a vossa intervenção final.
Eu começo por agradecer as observações que nos transmitiram. Eu, em relação aos dois pedidos que são aqui feitos e que, no fundo, têm a ver com os estímulos à poupança, eu gostava de fazer duas ou três notas. Uma primeira, para dizer que é evidente que a Associação percebe o contexto em que nós estamos neste momento. Quer dizer, e percebemos perfeitamente, estamos num contexto conjuntural em que, se calhar o que faz sentido é haver incentivos ao consumo. Nós, de facto, estamos a passar num período de uma gravidade extrema e, de facto, há necessidades imediatas que têm que ser observadas. Agora, sem prejuízo disso, a poupança realmente é um bem absolutamente fundamental. Quando o Governo propôs, ou quando alguém, hoje eu não sei se foi o Governo, se foi outro grupo, quando propuseram a possibilidade dos PPRs poderem ser afetos para as necessidades decorrentes da pandemia, a Associação aplaudiu, porque, quer dizer, embora nós tenhamos a noção de que o PPR deve ser, de facto, um instrumento para a reforma, temos a noção que, acima de tudo, a poupança serve para isto, serve para fazer face aos momentos de crise e às necessidades que há, e ainda bem que existia aquela poupança. Agora, realmente, nós temos que olhar para ela em relação aos fundos de investimento. Eu acho que os fundos de investimento estão a passar um momento muito difícil em Portugal. Não é só por causa desta questão deste benefício fiscal, tem a ver com os mercados, tem a ver com variedíssimas coisas, tem a ver com a crise enorme que o país atravessou, que não vem de agora, que vem de 2008, e, portanto, mas eu acho que nós, portugueses, temos que olhar para isto, e na medida em que possamos, temos que evitar que as coisas fiquem piores. Em relação à reforma, eu confesso que isto é um tema difícil, eu sei que é um tema difícil. Agora, sabemos que a população ativa vai diminuir e a população pós-reforma vai aumentar. É uma conta simples, quer dizer, quem está a pagar para as reformas e quem está a receber as reformas vai haver um desencontro, ainda bem porque as pessoas vivem mais tempo. Só que vai gerar um desequilíbrio e eu acho que nesta discussão vai ser preciso pagar mais, ou seja, toda a gente vai ter que pagar mais, isto não há milagres, portanto vai ser preciso pagar mais, mas eu acho preferível haver uma parte que não é paga no bolo geral da coisa. Nós somos a favor da manutenção do bolo, o bolo é fundamental, quer dizer, a segurança social geral é fundamental, serve para muitas coisas, nomeadamente para gerir as desigualdades que existem no país. E é fundamental que se mantenha. Agora, devia haver, de facto, um aumento do outro bolo de para as pensões. Porque, senão, eu acho que há uma coisa que vai acontecer, que é o agravar, e aqui a propósito disto dos nossos filhos, há um agravar da situação para os nossos filhos, porque os nossos filhos vão estar a pagar cada vez mais para nós, eles vão ter cada vez menos e vão estar a trabalhar cada vez mais para nos suportar a nós. Quer dizer, isto é uma coisa que me faz impressão. Eu ainda faço parte da população ativa e, quando olho para as minhas filhas, penso que horror. Elas é que vão estar a pagar a minha reforma. Não faz sentido nenhum. Elas não têm culpa nenhuma do ponto em que estamos. E, portanto, eu acho que era muito importante, como país, olharmos para esta questão da estrutural da reforma, e penso que o auto-enrollment que iniciaram em Inglaterra é uma iniciativa que vale a pena ser vista nesta perspectiva. E resta-me agradecer imenso esta audição.
Bem, nós é que agradecemos a vossa vinda cá e os vossos contributos, tudo aquilo que nos deram, e desejo a continuação de uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
Obrigado.